Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, senador Jorge, assim como o senador Benedito de Lira, conhecido carinhosamente, não aqui no Senado, creio que em seu estado, Alagoas, como Bill. Né, senador, muito obrigada pela gentileza de permitir que falasse antecedendo Sua Excelência, que teria prevalência pela ordem dos trabalhos. Mas eu vejo que as galerias, presidente, senador Jorge Viana, está repleta de meninos, de meninas, crianças muito jovens de hoje que amanhã, quem sabe, não estarão aqui ocupando essa tribuna, né? Meninos que representam o futuro do nosso país. Então,
eu com a permissão de Vossa Excelência, senadora Vanessa,
eu aproveito e faço aqui o registro. Hoje amanheceu o dia, era que um 8:30, talvez, já tinha um grupo enorme de jovens, crianças, nos visitando. E aqui estão os estudantes de nível fundamental do Colégio JK Júnior. Bem-vindos ao Senado, viu? Sejam bem-vindos. E agradeço mais uma vez a senadora do Gama, do DF, né? Então, agradeço a atenção de Vossa Excelência, senadora.
Imagina, senadora, eu que agradeço e digo que quando a gente fala da tribuna com a presença, contando com a presença dessas meninas, desses meninos, nós falamos com muito, com muito mais vibração, sem dúvida nenhuma. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, essa semana foi aprovado de forma definitiva, em segundo turno, a PEC conhecida como PEC da Música. Eu não quero voltar à matéria, eu quero somente, senhor presidente, utilizar alguns poucos minutos para, mais uma vez, confirmar tudo aquilo que dizíamos. A proposta foi aprovada com somente 4 votos contrários, o que significa de que é uma proposta que tocou fundo em todos os parlamentares de nosso país, com exceção dos parlamentares da Zona Franca, porque lá, no nosso estado, lá no nosso polo industrial, é que estão instaladas as fábricas que produzem mais de 90% de todos os CDs e DVDs que são comercializados no país. Mas deixando isso de lado, senhor presidente, deixando a Zona de Franca de lado, talvez por esse fato nós não tenhamos nos envolvido tanto do ponto de vista das emoções com a proposta, é que nós pudemos analisar o seu real conteúdo. E eu volto a repetir, senhor presidente, eu espero muito, eu torço muito para que daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos, eu possa vir a essa tribuna comemorar a diminuição da pirataria no setor, presidente Jorge Viana. Eu espero que, de fato, isso aconteça, mas, infelizmente, hoje, por todos os elementos de que nós dispomos, o que nós podemos afirmar é que muito pouco eficiente será essa nova lei do país, que vai ser promulgada no próximo dia 1º, muito pouco ou quase nada contribuirá para acabar com a pirataria. Em conversa com vários artistas durante o período da votação, eles me diziam o seguinte, a gente tratando dessa questão. Não, eles diziam, não é um problema da pirataria, a gente sabe que não vai atacar a pirataria, mas todo o material que foi produzido e distribuído aos parlamentares, senadoras, senadores, deputados e deputadas, o primeiro item, o ponto central, segundo os autores da PEC, é que ela promoverá uma recuperação do mercado musical brasileiro, que, segundo os autores, foi praticamente destruído pela pirataria e milhares de lojas fechadas. Dizem que essa medida vai permitir o combate à pirataria e a recuperação do mercado. Infelizmente, senhor presidente, eu repito o que eu aqui estou dizendo. Eu quero chegar daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos e vir a essa tribuna para dizer eu estava errada. Eu estava errada quando eu dizia que a PEC, que a emenda à Constituição, não teria nenhuma eficácia no combate à pirataria. Eu torço para que isso aconteça e terei a humildade necessária, suficiente, para vir aqui e falar isso, senhor presidente, e reconhecer que eu estava errada. Agora, quando eu digo isso, que não vai combater a pirataria, é porque eu, como tantos outros parlamentares do Brasil inteiro e do meu estado, inclusive, lutamos muito no passado e lutamos no presente contra a pirataria, muito, senhor presidente. Eu presidi por muitos anos a Frente Parlamentar de Combate à Pirataria. Eu participei da CPI que funcionou na Câmara dos Deputados há quase 10 anos, a CPI da pirataria, senhor presidente. Então, eu apenas não ouço falar da luta. Eu sou parte da luta que procura combater a pirataria. Hoje mesmo, eu tive uma reunião com o senhor Márcio Gonçalves, que foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Primeiro presidente. E ele me procurou exatamente para que tratássemos sobre o tema. Realização de alguns eventos, algumas audiências que serão necessárias no Ministério da Fazenda, no Ministério da Indústria e Comércio, para que o Brasil adote, adote medidas no sentido de combater a pirataria. Então, eu só digo isso, senhor presidente, porque eu gostaria imensamente que essa proposta aprovada com os votos contrários nossos, dos membros da bancada do Amazonas, eu já vou conceder a parte ao senador Eduardo Braga, que essa medida fosse eficaz para o combate à pirataria. Mas ela não será, porque mesmo que se tire os impostos, e o segmento paga muito pouco imposto, porque já é incentivado, recebe incentivos por estar na Zona Franca de Manaus. Mas se retirarmos todos os tributos que restam, absolutamente todos, o produto não baixará mais do que 10%. 10% de um CD original de R$ 20, não quero nem falar de 30, que um CD original é quase R$ 30. 10% de R$ 20 são R$ 2. Tirando R$ 2, ficam R$ 18. Como que um produto de R$ 18 poderá concorrer em condição de igualdade com aquele que é vendido no mercado marginal, que é o mercado pirata, por R$ 2,50. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, com muito prazer, senador Eduardo Braga. Que, aliás, deixa eu, antes de conceder a parte, senador, dizer o seguinte. Nós debatemos essa PEC há mais de 7 anos. Vossa Excelência não era senador, era governador do Amazonas e trabalhava com os ministérios, com o presidente Lula em relação à matéria. O presidente Lula teve a coragem de dizer o seguinte: não podemos votar a matéria, porque ele foi convencido pelos números. Que não sei se foi o senhor governador que passou, mas tenho certeza que foi o Ministério da Fazenda, que foi o Ministério da Indústria e Comércio, que repassou todos os dados ao então presidente Lula, que percebeu, como nós percebemos, que essa medida não será eficaz. Eu disse isso, eu digo isso com tristeza, não digo com alegria, senador Benedito. Digo com muita tristeza que essa medida não será eficaz no combate à pirataria. Mas fiz um compromisso comigo mesmo. Comigo mesmo, daqui a um ano ou daqui a um ano e meio, vamos analisar como é que o mercado tem evoluído. E se comprovado que a medida tem sido importante para combater a pirataria, eu venho a essa tribuna, eu volto à tribuna e faço uma autocrítica pública. Não terei problema nenhum com isso. Faço uma autocrítica pública. Concedo a palavra à Vossa Excelência, senador Eduardo Braga. E, na sequência, senador Sérgio.
Senadora Vanessa, primeiramente, eu gostaria de dizer de que, efetivamente, a PEC da Música, ela teve, talvez, uma das tramitações mais longas da história do Congresso Nacional. E essa tramitação aconteceu desta forma longa porque houve resistência a ela. E a resistência foi feita exatamente pelo Amazonas, pelas razões já expostas por Vossa Excelência dessa tribuna. Eu, quando governador, tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula, à época, com a ministra Dilma, à época, falei inúmeras vezes com os presidentes da Câmara dos Deputados, inclusive com Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara, com a nossa ajuda, com o nosso apoio, e que nos ajudou, à época, a segurar esta votação na Câmara dos Deputados, entre outros que compreenderam o desafio dessa matéria. A partir do ano de 2011, quando a Câmara passou a ser presidida pelo deputado Marcos Maia, esta PEC passou a ter o apoio do presidente da Câmara. O deputado Marcos Maia, inclusive, estava aqui no plenário do Senado, quando da votação, tanto em primeiro turno quanto em segundo turno, da PEC. Ou seja, Nós fizemos a nossa parte e seguramos, mesmo contra o lobby poderoso de artistas como Roberto Carlos, como Marisa Monte, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, esta ex-esposa ou esposa, não sei bem, do Caetano Veloso, estava aqui fazendo claque na galeria, fazendo lobby nos gabinetes de senadores, etc. E ela é empresária, ela não é artista, ela é empresária. Mas a democracia é isto, é esse jogo de pressão e contrapressão. Só que nós resistimos, mesmo com tudo isso, só aqui no Senado, no nosso mandato, este processo levou 2 anos para ser votado, no mínimo 2 anos. E quando foi votado com a posição clara da bancada do Amazonas. Clara. Eu repito o que já disse inúmeras vezes. Esses artistas, de boa fé, foram enganados por empresários mal intencionados que visam encontrar benefícios fiscais para produtos e não para os artistas. Tanto é assim que esta emenda, ela fala em imunidade tributária para suporte material, não define que suporte material é esse, qual a origem do suporte material, não define, portanto, os parâmetros que são importantíssimos para a imunidade tributária. Agora, além de estabelecer suporte material, ele estabelece ou a expressão ou arquivo digital. E aí, senadora Vanessa, senhor presidente, meu caro senador Mozarildo, a coisa fica mais absurda. Porque quando falam isso em arquivo digital, não se faz diferenciação sequer para arquivo de nuvem. Ou seja, a iCloud passa a ter imunidade tributária no nosso país. Dropbox passa a ter imunidade tributária nesse país. iTunes passa a ter imunidade tributária nesse país. Isso é um absurdo. Mas, quando a maioria cega, e quando se cria um oba-oba em torno de um determinado tema, a gente vê que esta casa, lamentavelmente, vota sem levar em consideração o mérito. Eu creio, portanto, que a questão anunciada pelo governo do Estado de que judicializará esta matéria dá a esperança de que o Supremo Tribunal Federal balize finalmente esta matéria. Porque se fosse para dar incentivo ao artista, à cultura, etc., a emenda que apresentamos, dando sim imunidade tributária ao artista, ao show do artista, à peça teatral, etc., à produção cultural, aí sim nós estaríamos beneficiando a cultura e os artistas brasileiros. Mas foi rejeitada pelo plenário do Senado, rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça, e nós já dissemos isso aqui, não precisamos ficar repetindo. Finalmente, para encerrar a minha parte, eu quero dizer da luta que travei quando o governador e Vossa Excelência travou quando deputada federal ao combate à pirataria. Porque agora, assim como existem os oportunistas da aprovação da PEC, tem os oportunistas da derrota da tese do Amazonas no Congresso Nacional. Alguns querem dizer que ninguém fez nada contra a pirataria. Ora, Vossa Excelência presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito de Combate à Pirataria. Vossa Excelência fez um trabalho enorme como deputada federal, foi conhecida nacionalmente pelo combate à pirataria. Nós, enquanto estivemos no governo, colocamos, inclusive, nosso aparato policial estadual a serviço do combate à pirataria, no cumprimento da lei. Pedimos ao presidente Lula que pudéssemos ter um tratamento diferenciado na alíquota de IPI de importação para o DVDR e o CDR, que são os suportes materiais virgens que dão vazão à pirataria.
E que vem do Paraguai.
E que vem do Paraguai, vem de Foz do Iguaçu, que não produz esse aparelho, aliás, esse suporte, e que, lamentavelmente, é o grande exportador, mesmo no descaminho, mesmo no contrabando para o Brasil. Eu quero, ao fazer essa parte, portanto, fazer justiça à Vossa Excelência, repor a verdade com relação a esse tema e dizer da importância de judicializarmos esta matéria para que o Supremo Tribunal Federal possa analisar a constitucionalidade de uma imunidade tributária que não é dada para a cultura.
E não se sabe
a quem. Porque se dá no genérico, se dá de uma forma genérica, há suporte material, que nós não sabemos quais são, faz exceção à replicação, mas não fala sobre a distribuição, inclui a expressão ou, então nós daremos imunidade tributária ao suporte material ou ao arquivo digital mal redigida, mal elaborada, mas que lamentavelmente teve aqui o lobby dos artistas, que são queridos pela população, que são prestigiados nos seus estados. Aqui nós vimos, inclusive, artista desrespeitando o Senado. A mim não desrespeitou, porque na minha mão não pegou. Portanto, para mim, ele não existe, assim como outros que para cá vieram e nem saber se comportar no plenário desta casa soube. Mas, lamentavelmente, é assim que funciona a democracia e nós temos que respeitar. Eu quero, portanto, deixar aqui claro a nossa posição mais uma vez e dizer do meu reconhecimento ao trabalho que Vossa Excelência fez no combate à pirataria e do nosso engajamento ao permanente combate à pirataria, seja de músicas brasileiras, seja de conteúdo nacional, seja até mesmo de artistas internacionais, porque o trabalho e o suor dos artistas precisam ser respeitados. E nós defendemos os artistas. Nós não defendemos empresários que exploram muitas vezes os artistas e que querem fazer de massa de manobra a opinião pública nacional. Fica aqui o meu registro e o meu esclarecimento à Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, senador Jorge Viana, se me permite, eu gostaria de tecer rapidíssimos comentários e, se possível, conceder a parte ao senador Sérgio Souza. Senador Eduardo, só dizer o seguinte, que a luta da pirataria, além de tudo, não é uma luta fácil. É uma luta difícil, senador Sérgio, muito difícil, sabe por quê? Porque aquele trabalhador mais humilde que está lá na ponta, o camelô, o vendedor ambulante, acha que nós estamos lutando contra ele. Ele que trabalha muitas vezes com produtos que não são originais. Mas a nossa luta, e nós dizíamos isso a eles, não é contra eles. A nossa luta é contra as grandes máfias da pirataria, contra aqueles que verdadeiramente ganham dinheiro, porque pirataria, crime organizado, andam de mãos atadas, andam de mãos dadas, de mãos juntas. Então, não é fácil, não é popular lutar contra a pirataria, mas é necessário. Porque, eu repito, lutar contra a pirataria não é só lutar para garantir o direito autoral ou o direito sobre a propriedade da marca. Não, vai para além disso. É lutar contra a precarização da mão de obra, é lutar contra a evasão de divisas, que são recursos que deixam de ser arrecadados pelo Estado e, portanto, recursos que faltam na saúde, recursos que faltam na educação. Então, não é uma luta simples, não é. Então, eu vim à tribuna apenas com esse intuito. Hoje passei boa parte da minha manhã debatendo essa questão de pirataria com o primeiro presidente, ex-presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que, aliás, só foi implantado depois que a nossa CPI, a CPI que funcionou na Câmara, colocou isso no relatório e nós conseguimos implantar o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que sequer existia, sequer existia. Se a medida fosse boa para acabar com a pirataria, eu não tenho dúvida nenhuma. O projeto teria sido votado e aprovado por unanimidade. Não tenho dúvida. O Amazonas saberia entender, não é uma questão de o estado do Amazonas, mesmo porque a eficácia da medida aprovada pelo Congresso Nacional está no fato de que as empresas produtoras se concentrarão nos grandes centros consumidores, São Paulo e Rio de Janeiro, enfraquecendo mais uma vez a política de desenvolvimento regional. mais uma vez. Eu concedo a parte, senador Sérgio Souza, é para concluir, senador Jorge Viana, agradecendo Vossa Excelência. Exato.
Obrigado, senador Jorge Viana, pela compreensão. Eu, senadora, não vou discutir aqui a questão da PEC da música e o mérito dela, mas eu gostaria de fazer um apelo ao Senado Federal e a Vossa Excelência, ao líder do governo, o senador Eduardo Braga, que fez um brilhante à parte, a Vossa Excelência, para que nós possamos votar o PLC 62. Esse projeto de lei da Câmara, ele trata da majoração das penas lá para quem comete o crime de contrabando e descaminho. Eu colhi a questão de uma semana, duas semanas atrás, assinatura de todos os líderes, trouxe para cá, no regime, para trazer o plenário, naquela semana que votamos, fizemos um esforço concentrado, e aí o próprio líder, Eduardo Braga, o Vital do Rego e mais alguns senadores pediram para voltar à CCJ, para ser discutido na CCJ. E falou-se também na Comissão do Código Penal e voltou para a Comissão do Código. Estar na Comissão do Código quer dizer o seguinte: nós vamos ficar mais meses debatendo isso no Senado, até aprovar o novo Código Penal, depois vai à Câmara dos Deputados, que ficará anos na Câmara dos Deputados, somente daqui a uma década que nós vamos ver isso como fato. Enquanto isso, o Brasil tem um prejuízo enorme na evasão de divisas, na geração de emprego e renda, e especialmente o seu Estado. Vamos levar este PLC à Comissão de Constituição e Justiça para receber o parecer e trazer ao plenário para nós votarmos ainda esse ano e que a presidenta Dilma possa sancionar ainda esse ano. É essa a parte que faço a Vossa Excelência.
Muito obrigada, nobre senador Sérgio Souza. E vamos aproveitar e pedir aqui o apoio do nosso vice-presidente, senador Jorge Viana, para que, de fato, tenha a tramitação em urgência diferenciada, até para que a gente mostre para os trabalhadores do Brasil que nós queremos defender seus empregos na prática. Porque, muitas vezes, não adianta políticas importantes de consumo se medidas como essas, muito mais simples, não são adotadas. Então, eu já estive com Vossa Excelência, continuo com Vossa Excelência nessa luta, não tenha dúvida nenhuma. E vamos conversar com o líder do governo, o senador Eduardo Braga, para que nos ajude com maior força, com o presidente da Casa também, para que a gente possa aprovar essa matéria o mais rapidamente. Muito obrigada. Eu peço mil desculpas, não só a Vossa Excelência, mas meus pares que aqui estão. Obrigada, senador.